Jovem Pan News. Direito ao Direito, com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Tudo bem com tudo vocês? Ótimo. Bom dia a todos os nossos ouvintes, ao Paulo Rogério.
Olá, doutor Sérgio. Graças a Deus, tudo bem com todo mundo. Um bom dia para o senhor também.
Hoje a gente vai falar sobre abandono afetivo. Vamos começar, então, explicando o que, que seria abandono afetivo, doutor Sérgio?
Que é um conceito, na verdade, Patrícia, cada vez mais debatido, talvez porque o ritmo da vida se tornou muito mais frenético do que até alguns anos atrás. E as distrações também que envolvem desde os adultos até as crianças. Hoje você tem muita distração que te cerca e pode acabar caindo num abandono afetivo ou uma das razões. Mas vamos lá. O que, que é o abandono afetivo? Esse tipo de circunstância, Patrícia, acontece quando os pais ou um dos dois não cumpre devidamente o seu dever de cuidar, de criar, de educar, sustentar, fazer companhia, ou seja, estar presente de alguma maneira e dar até assistência moral, psicológica. Também envolve o dever de respeito, da convivência familiar, ambiente saudável, proteção aos filhos. Então, é um conceito muito amplo que, isso é bom já deixar muito claro, não inclui o, abre aspas aqui, viu, Patrícia, não inclui o desamor, que é algo assim muito subjetivo, a justiça já discutiu bastante isso e conceituou o desamor como aquele sentimento de amor que pode ser percebido de maneira muito clara, mesmo quando há o desamor, isso não se caracteriza como abandono afetivo, mas tudo, todos os outros itens que eu mencionei podem sim ser abandono afetivo dos pais ou de um deles em desfavor do seu filho.
O senhor acha que a lei requer aí algum tipo de aperfeiçoamento, atualização?
Ah, sem dúvida, Paulo Rogério, até porque nós não temos uma lei que de maneira direta conceitue e traga as penalidades para a hipótese do abandono afetivo. O que nós temos é desde a Constituição Federal que coloca, entre outros, a própria sociedade, o Estado, mas no nosso caso aqui, a família como incumbida do dever de dar todo o cuidado ao seu filho ou aos filhos, a vida, saúde, alimentação, educação, etc. Então, nós temos a Constituição, isso é repetido no Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil também fala dessa necessidade de cuidado, mas com o passar do tempo, a sociedade, isso é natural, foi tendo conceitos que foram mudando ou exigências que até certa época atrás não existiam, passaram a existir, inclusive exigências que eu chamaria de caráter abstrato, ou seja, exigências sentimentais também. E isso não foi o legislador ainda não parou para debater isso e trazer uma lei que possa, de maneira detalhada, de maneira clara, dizer o que é o abandono afetivo e quais as penalidades. Então, quando a gente trata de um assunto importantíssimo como este, num programa como estamos fazendo agora, tudo que eu estou trazendo de informações, além, naturalmente, da minha própria conclusão, é a construção que a justiça, que os juristas estão fazendo ao longo do tempo.
E, doutor Sérgio, essa questão do abandono afetivo é a mesma coisa que a alienação parental ou são coisas diferentes?
São coisas diferentes, são coisas diferentes. O abandono afetivo, Patrícia, ele está extremamente relacionado à ausência de atenção ou de providências por parte do pai, da mãe ou de ambos que estão cuidando ou que têm a guarda, o cuidado com o filho ou com os filhos. Esse cuidado, no caso do abandono afetivo, além da parte financeira, ou seja, eu tenho que dar minimamente alimentação, eu tenho que dar saúde aos meus filhos, mas se eu não posso pagar um plano de saúde, não tem importância. O governo tem as suas unidades de saúde, então se o meu filho está doente, é minha obrigação levá-lo a um serviço de saúde, educação. Da mesma maneira, o meu filho tem que estudar numa escola na idade apropriada, seja ela pública ou privada. E aí vai estendendo ainda dentro do abandono afetivo a própria questão da companhia, ou seja, eu não posso simplesmente achar que com o meu dinheiro, com a minha provisão material, eu estou cumprindo a minha missão, a minha incumbência de afeto ao meu filho. É muito mais do que isso. Eu tenho a obrigação também de fazer companhia, de ouvi-lo, de dar o apoio moral, psicológico, de não fazê-lo passar por vexames, por vergonhas, através das minhas atitudes. Isso tudo também abrange o abandono afetivo. Já a alienação parental, que é muito comum, infelizmente, em caso de separações, de divórcios, de disputas de guarda entre filhos, quando os pais começam a brigar, a alienação parental se caracteriza quando um dos genitores, o pai ou a mãe, começa adiante do filho desqualificar o outro. Tipo, você está vendo, meu filho? Ó, papai que é o bonzinho, papai sempre te dá isso. A sua mãe não, a sua mãe, ela grita com você, ela é malvada, ah, você vai ficar com mamãe. Então, esses tipos de comentários que objetivam, seja de forma escancarada ou subliminar, que objetivam fazer com que a criança tenha uma má imagem de um genitor e acabe preterindo-o e ficando mais com o outro, que está desqualificando, esse tipo de atitude é exatamente a alienação parental.
E aí, quando a gente fala sobre abandono afetivo, a gente lembra logo das crianças. Mas tem abandono afetivo quando a relação ali é com o idoso?
Tem sim, Patrícia. É algo que eu vejo como, assim, muito importante, porque é o que se chama de abandono afetivo inverso. Porque você está certíssima. A gente já vem à nossa mente o quê? O pai tem que cuidar do filho. O filho é pequenininho, uhum, etc. É um adolescente. E quando essa questão etária se inverte? Você tem um pai, uma mãe, enfim, que pela idade, por uma doença, uma circunstância qualquer, essa pessoa não tem condições de cuidar de si próprio, ou mesmo que essa questão não passe pelo dinheiro, ela depende de outro, até para a companhia, para o afeto em si, para a atenção, levar um médico, e o seu filho não cumpre o dever, que é um dever dos filhos, sim, a assistência aos pais na sua velhice. Então, pode se caracterizar o abandono afetivo, lembrando que, seja com relação a crianças e adolescentes, ou quanto a idosos, o abandono afetivo, uma vez configurado, dá direito à indenização. Nós temos muitas ações na justiça, existem aí pelo país, em que as pessoas que se sentem vitimadas pedem indenizações por danos morais, e se tudo ficar provado, claro, os juízes têm dado e condenado as pessoas infratoras que teriam os seus deveres de assistência, de apoio, não cumpriram a sua obrigação, elas, além de terem que passar a cumprir, mesmo que a contragosto, que é absurdo até imaginar, mas é realidade isso, além disso, elas ainda têm que mexer no bolso e pagar uma indenização.
Tá certo, doutor Sérgio. Muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Bom final de semana para o senhor e até semana que vem.
Um abraço a todos, até terça.
Um abraço, doutor Sérgio.